Declaro aberta a nossa sessão. Muito bem-vindos, Senhor Presidente da República, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Líderes Parlamentares, Senhor Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Senhora Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhora Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Embaixadores, distintos laureados, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Esta cerimónia, que todos os anos tem lugar na Assembleia da República Portuguesa, tem vindo a consolidar-se como um momento de reflexão sobre o que é importante. E o que é importante é a democracia e os direitos humanos, valores fundamentais para a implementação do Estado de Direito, para a construção de sociedades mais equitativas, para a prossecução de um desenvolvimento sustentável e para a defesa de um mundo mais pacífico. Nada disto são palavras vãs. Não podem ser palavras vãs. Destes valores depende o bem-estar das pessoas e a possibilidade delas melhorarem o seu modo de vida. Por isso, todos nós, no nosso dia-a-dia, devemos ser defensores da democracia e promotores dos direitos humanos. Olhemos para os exemplos de devoção à defesa destes valores dos nossos dois laureados de hoje, Amina Boyack e a Associação Global Campus of Human Rights. Amina Boyack, que atualmente preside ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos de Marrocos, tem sido incansável na promoção da igualdade de género, chamando a atenção para o contributo das mulheres nas sociedades. Tem também abraçado as causas de combate à tortura e da abolição da pena de morte. A sua atuação inspiradora tem tido uma projeção que vai para além do seu país. Alastra-se pelo continente africano e por outras regiões do mundo. O Global Campus of Human Rights centra a sua atividade na promoção de uma educação acessível em matéria de direitos humanos. Tem dado um contributo muito concreto na formação de uma nova geração de defensores da dignidade humana, da igualdade, da liberdade, do desenvolvimento sustentável, da democracia, do Estado de Direito, seja em África, na América Latina, na Ásia ou na Europa. A democracia e os direitos humanos são valores que importam tanto a Norte quanto a Sul, mas são valores que unem Norte e Sul. O prémio do Centro Norte-Sul hoje atribuído, na forma de uma esfera e não de duas meias esferas, simboliza essa união em torno destes valores. Uma união que se torna ainda mais importante quando vivemos um momento de grandes e novos desafios globais, para os quais é importante encontrar respostas. O momento também é da evolução para o que muitos chamam de nova ordem a nível mundial, ou seja, um momento em que o mundo está em acentuada mudança. O que me leva a lembrar as sábias palavras do grande poeta português Luís Vaz de Camões, nascido há 500 anos, num célebre soneto: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Sabemos nós, sem perder as conquistas da democracia e dos direitos humanos, navegar as águas da mudança com confiança. Muito obrigado. Concedo agora a palavra à Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, embaixadora Francesca Camilleri Wettinger.
Sr. Presidente da República Portuguesa, Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Chefe da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, distintos parlamentares da Assembleia, distintos deputados da Assembleia da República Portuguesa, distintos laureados do Prémio Norte-Sul, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, membros do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, excelências, minhas senhoras e meus senhores, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo o lado. Estas poderosas palavras de Martin Luther King Jr. ecoam hoje ainda mais alto do que nunca. Muito embora tenhamos o privilégio de estar nesta bela cerimónia, num edifício tão impressionante, graças aos nossos amáveis anfitriões, e de celebrar uma ocasião feliz, há milhões de pessoas em todo o mundo a viver numa guerra para a qual nunca se alistaram, a testemunhar a destruição numa base diária, a sofrer perdas, dor e sofrimento e enfrentando graves injustiças que são inimagináveis. O nosso mundo sente-se cada vez mais dividido e o futuro mais incerto do que nunca. Assistimos a um aumento da desconfiança, das tensões, do ódio e da violência em todo o mundo, com um crescente desrespeito pelos valores fundamentais dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito. É nestes tempos particularmente difíceis e desafiantes que a missão do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, dedicada a fomentar o diálogo intercultural, a cooperação, a compreensão mútua e a solidariedade, ao mesmo tempo que transmite e promove os valores fundamentais do Conselho da Europa, ou seja, os direitos humanos, a democracia e o primado do direito, se torna ainda mais essencial. E através da iniciativa do Prémio Norte-Sul, somos recordados da importância de falar, de nos erguermos e de agirmos contra as injustiças e as violações dos direitos humanos, ao homenagearmos aqueles que corajosamente o fazem, que dedicam o seu tempo, energia e recursos na defesa, promoção e expansão de uma cultura de proteção dos direitos humanos, de solidariedade e de cooperação, sem a qual não pode haver um mundo justo e equitativo. É por esta razão que hoje celebramos dois notáveis paladinos dos direitos humanos, Amina Boyash e o Global Campus of Human Rights. Amina Boyash é uma visionária no domínio dos direitos humanos, deu passos notáveis na sua defesa e, como Presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos de Marrocos, tem desempenhado um papel fundamental para fazer avançar reformas significativas. O seu empenho inabalável e o seu compromisso político, tendo em vista a abolição da pena de morte e o fim da tortura, bem como no combate à violência e discriminação contra as mulheres e as raparigas, transformaram a vida de muitas pessoas, não só em Marrocos, mas também a uma escala mais vasta na região. Passando ao Global Campus of Human Rights, este consórcio exemplifica o poder transformador da educação na promoção dos direitos humanos. Com a sua rede, que abrange mais de uma centena de universidades no mundo inteiro, o Global Campus tem sido fundamental na educação de jovens mentes e futuros líderes sobre a importância dos direitos humanos. Ao integrar a educação para os direitos humanos no meio académico, fomentam uma compreensão profunda entre os jovens como a base de um mundo mais justo e humano, e fazem-no através da lente de diferentes perspectivas regionais e culturais, da Europa, dos Balcãs, de África, da Ásia, do Pacífico, do Cáucaso, da América Latina, das Caraíbas e do mundo árabe. A atribuição do Prémio Norte-Sul neste Parlamento é especialmente simbólica, porque este prestigiado edifício é sinónimo da democracia portuguesa, uma democracia pela qual foi necessário lutar tão corajosamente há 50 anos, através da Revolução dos Cravos, que mudou a face da política europeia, que desencadeou transições para a democracia noutros lugares e inspirou movimentos de direitos humanos em todo o mundo. As gerações que viveram estes tempos fazem parte da valiosa memória que nos recorda que os direitos humanos, a democracia, O primado do direito não podem ser tomados como garantidos. Assim, ao celebrarmos as distintas realizações dos nossos dois laureados, inspiremos-nos na sua dedicação e determinação inabalável e lembremos-nos que não devemos dar por garantidos estes valores fundamentais, nem os esforços incansáveis e o firme empenho necessários para os salvaguardar. Todas as crises e desafios que o nosso mundo enfrenta atualmente exigem que todos nós intensifiquemos os nossos esforços e utilizemos a nossa energia, recursos e plataformas para falar, erguermos e agirmos contra qualquer injustiça e para nos unirmos em solidariedade com aqueles que enfrentam tais dificuldades. Chego agora à conclusão do meu discurso, que encerrarei da mesma forma que iniciei. Com uma citação de Martin Luther King Jr., que disse: a pergunta mais presente e urgente da vida é o que estás a fazer pelos outros. Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao secretário-geral adjunto do Conselho da Europa, Bjørn Berg.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da República, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Presidente da Assembleia da República, Chefe da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul e representante permanente de Malta no Conselho da Europa, caríssima Francesca, Presidente do Conselho Nacional para os Direitos Humanos do Reino de Marrocos, caríssima Senhora Bouyache, Presidente e Secretário-Geral do Global Campus of Human Rights, caríssima Senhora Gomes e Senhor Novak. Excelências, distintos deputados, minhas senhoras e meus senhores. É uma grande honra e um prazer estar aqui hoje nesta tão importante cerimónia, neste edifício magnífico, histórico, neste belíssimo país que tanto apoia ao multilateralismo e à ordem internacional baseada no primado do direito. Este ano celebra 50 anos da Revolução dos Cravos. Estamos muito gratos a Portugal por ser anfitrião do Centro Norte-Sul, por promover o seu trabalho e por desempenhar um papel tão construtivo e positivo no Conselho da Europa. Este ano, o Conselho da Europa celebra 75 anos de existência. É chegado o momento de fazermos o balanço de tudo o que foi feito para fazer avançar os direitos humanos, a democracia e o primado do direito ao longo de 3/4 de século. E também para refletirmos sobre o que temos de fazer para enfrentarmos os desafios aos nossos valores e democracia, que atualmente são tão claros e perigosos. Alguns destes desafios são desafios desde a longa data. Tendências que se observam em toda a Europa, em maior ou menor medida. Os jornalistas são sujeitos a assédio, detidos e até mesmo mortos na Europa hoje. Há meios de comunicação, líderes que são comprados por oligarcas e por outros para que possam controlá-los, dominá-los. A corrupção prevalece em praticamente todo o lado na Europa. Os tribunais e os sistemas judiciários também não são vistos como verdadeiramente independentes. As eleições são manipuladas e há cada vez menos pessoas a exercer o seu direito de voto. A sociedade civil também está a ser amordaçada e os seus líderes detidos. desinformação, as chamadas fake news, mentiras, em todo lado, nas redes sociais, a poluir as nossas mentes. Muitos jovens perdem a esperança. Desemprego, dificuldades económicas têm o seu peso e, ao mesmo tempo, muitos jovens na Europa atualmente sentem uma desilusão em relação aos líderes políticos e também ao sistema político. Para além disso, temos os perigos provocados pela poluição, as alterações climáticas e a perda da biodiversidade. São também muitas as oportunidades e os riscos que estão associados à inteligência artificial. E o ambiente político, cada vez mais polarizado, que acaba por ser influenciado pelo nacionalismo extremo, populismo e pelos novos movimentos antidireitos. É necessária a ação, de facto, para confrontar tudo isto e muito mais. E o Conselho da Europa tem desenvolvido ações específicas e adaptadas, mas não é suficiente. Precisamos de parceiros, de governos, claro está, são essenciais, mas de igual importância é a sociedade civil, inteligente, forte, indivíduos inteligentes, fortes e determinados e as suas organizações que destacam e enfrentam as violações dos direitos humanos no terreno, por vezes com grande risco para eles próprios, para os seus colegas e para as suas famílias. O seu trabalho é verdadeiramente vital, assim como a defesa destes assuntos que levam a mudar mentes, ações, culturas e leis. A lista de laureados do Prémio Norte-Sul é, de muitas formas, uma lista de atores que mudam o mundo. Hoje celebramos mais dois novos laureados que passam a fazer parte desta lista e os novos laureados do Prémio Norte-Sul certamente já conseguiram feitos extraordinários. A Amina Boyash é a primeira mulher a presidir uma organização de direitos humanos em Marrocos. Como líder da Organização Marroquina dos Direitos Humanos, esteve à frente de muitas campanhas, nomeadamente com a sua dedicação incansável para a abolição da pena da morte, algo que o Conselho de Europa já conseguiu alcançar em 46 dos seus Estados-membros. Para além disso, tem defendido os direitos dos reclusos políticos e tem lutado contra a tortura e os desaparecimentos forçados. Recentemente, também tem usado a tecnologia de informação para proteger e promover os direitos humanos, criando o website Varakati, dedicado aos direitos das mulheres marroquinas de diferentes fés e confissões. E um website especial que promove a observação dos cidadãos das eleições legislativas, apoiando a sociedade civil através dos valores democráticos, das práticas democráticas, que são cruciais para tudo aquilo que a senhora Boyaz conseguiu alcançar como pioneira. E estamos de veras muito gratos pelo seu trabalho extraordinário. O segundo laureado é o Global Campus for Human Rights, apresentado hoje pelo secretário-geral Manfred Novak e pela presidente Verónica Gomes. Também tem desenvolvido um trabalho incrível com o apoio da União Europeia. Reúne 8 programas regionais e 100 universidades, constituindo assim a maior rede de organizações de direitos humanos no mundo, garantindo acesso à educação sobre os direitos humanos de elevada qualidade para uma comunidade legal global alargada de académicos, estudantes e advogados. E também fomenta o diálogo Norte-Sul num importante contexto do ensino. Os alunos do Global Campus são empoderados com as competências e o conhecimento que fazem parte da prática dos direitos humanos nos seus países e no mundo inteiro. Também assumem cargos de relevância na política nacional, em organizações internacionais e na profissão jurídica no mundo inteiro. E ajudam-nos a investir num futuro melhor e mais humanos. Caríssimos amigos, gostaria de felicitar os dois merecidos laureados do Prémio Norte-Sul deste ano. Estão juntos graças aos valores que partilham e à esperança para acreditarem num mundo melhor, mais justo e baseado nos direitos. Um mundo melhor para todos nós. Muito obrigado.
Vou dar agora a palavra à Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sra. Deputada Edith Estrela.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Embaixadores, laureados, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Em meu nome pessoal e do Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Theodoros Rousopoulos, e da Delegação Portuguesa, cumprimento os presentes e felicito os laureados de 2023, Amina Boeyash e o Global Campus of Human Rights. 2024 é um ano especial. Especial para o Conselho da Europa, que celebra 75 anos de existência ao serviço dos direitos humanos e da democracia. Especial para Portugal, que comemora os 50 anos da Revolução dos Cravos, que o mesmo é dizer de democracia e de Estado de Direito. Portugal celebra também o centenário do nascimento de Mário Soares, que em 1976, era ele primeiro-ministro, pediu a adesão da jovem democracia portuguesa à mais antiga Organização Europeia dos Direitos Humanos e de Promoção do Estado de Direito. Faz 48 anos, no próximo dia 22 de setembro, que Portugal depositou o instrumento de adesão ao Conselho da Europa, tornando-se então o seu 19º Estado-membro. Desde 1995, o Conselho da Europa atribui anualmente o Prémio Norte-Sul a duas personalidades ou organizações, uma do Norte, outra do Sul, comprometidas com os direitos humanos e com o Estado de Direito. O prestígio deste prémio pode também ser aferido pelas obras valorosas das personalidades agraciadas, entre as quais se contam os portugueses Mário Soares, Almeida Santos, Jorge Sampaio e António Guterres, e homens e mulheres de referência universal, como Kofi Annan, Mikhail Gorbachev, Xanana Guzmão, Lula da Silva, e mulheres como Mary Robinson, Graça Machel, Emma Bonino ou Simone Weil. Felicito a Sra. Boeyas pela sua incansável atividade na defesa dos direitos humanos desde a década de 1980, à altura em que, inspirada pelos movimentos de ajuda aos presos políticos nas ditaduras sul-americanas, se dedicou à defesa dos presos políticos em Marrocos. O seu currículo é vasto e conhecido. O seu empenho no fortalecimento dos laços entre as nações em torno de valores comuns alcandurou-a a um lugar cimeiro no movimento global dos direitos humanos. Em 2006, foi a primeira mulher eleita presidente de uma grande organização não-governamental em Marrocos. Entre 2010 e 2013, foi vice-presidente e secretária-geral da Federação Internacional para os Direitos Humanos, uma federação de 184 organizações de cerca de 100 países. Desde dezembro de 2018, é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos de Marrocos, de que foi membro fundador. Nestas funções, deu especial atenção aos direitos das mulheres e dos refugiados e imigrantes, à prevenção da tortura e à abolição da pena de morte, que, segundo a senhora Boaiache, combina a proteção e a promoção dos direitos humanos porque, e cito, a proteção dos direitos humanos pode ser comparada ao trabalho de um médico de urgência, enquanto a sua promoção é um trabalho a longo prazo. Cara senhora Boaiache, em 2019 fui autora de um parecer da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre a avaliação da parceria para a democracia relativamente ao Parlamento de Marrocos. Nesse relatório, reconheci os progressos no caminho da igualdade entre homens e mulheres, mas também no que respeita à integração dos migrantes e à luta contra o racismo. Acredito que alguns desses progressos resultaram do seu contributo ou foram por si impulsionados. E espero que desde então se tenham verificado mais avanços, designadamente em relação à violência de género, ao direito ao aborto, à proteção dos direitos da comunidade LGBTI e da proteção da vida privada e familiar em geral. As políticas de igualdade de género não são políticas menores nem assuntos de mulheres. Dizem respeito a toda a sociedade e influenciam toda a organização social. A igualdade de género é uma questão de direitos humanos e é também um pré-requisito para se alcançarem os objetivos de crescimento, emprego e coesão social. Excelências, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar confiança onde há desespero. Acabei de citar sábias palavras proferidas por Nelson Mandela que me ocorreram a propósito da outra instituição laureada, o Global Campus of Human Rights, aqui representado pela sua vice-presidente, pela sua presidente Verónica Gomes e pelo seu secretário-geral Manfred Nowak, a quem endereço as minhas felicitações. O Global Campus of Human Rights é uma rede internacional sediada em Veneza, composta por mais de 100 universidades, de que faz parte, por exemplo, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Trata-se de uma rede global que proporciona uma educação de elevada qualidade em matérias de direitos humanos e democracia e que promove o diálogo Norte-Sul. Através de vários programas, de que o European Master Programme in Human Rights and Democratization é um excelente exemplo, treina e capacita a próxima geração de profissionais de direitos humanos e democracia. Ao favorecer um movimento social pela educação de qualidade para todos, força motriz do desenvolvimento sustentável e inclusivo, através de uma plataforma de intercâmbio e educação, unindo académicos, alunos, advogados e outros especialistas numa rede global, o Global Campus of Human Rights é um símbolo de excelência e um caso exemplar de como a educação pode mudar o mundo, como preconizou Mandela. Em 1949, ano da criação do Conselho da Europa, o grande pensador português Eduardo Lourenço publicou um ensaio intitulado A Europa ou o Diálogo que nos Falta. Decorridos 75 anos, atrevo-me a afirmar que falta diálogo e cooperação entre a Europa e os países vizinhos do Mediterrâneo, mas também com os outros continentes. Falta igualmente mais diálogo no seio da própria Europa para combater o populismo e as forças extremistas. Estamos a poucos dias das eleições para o Parlamento Europeu. A intensificação das campanhas de desinformação e a possibilidade de os partidos populistas e extremistas aumentarem a sua representação deve preocupar todos os democratas. No momento em que as forças populistas e extremistas põem em causa o Estado de Direito e os valores fundadores do regime democrático, em que através do discurso do ódio incitam ao racismo e à xenofobia, fazem falta exemplos como o Global Campus of Human Rights pois só através da livre expressão da cidadania se pode vencer o obscurantismo, a arrogância e o medo. Diz-se que as verdades podem ser nuas e que as mentiras precisam de estar vestidas. Em tempo de factos alternativos e de pós-verdade, há quem só veja o manto diáfano da fantasia e não procure a nudez crua da verdade na alegoria queirosiana. E que falta nos faz a fina ironia de Eça de Queiroz para ajudar a combater a desinformação que está a corroer os fundamentos das democracias. Muito obrigada.
Vai usar da palavra a laureada Amina Boaiás.
Não, primeiro faz o prémio. Lá já está os prémios. E ela agradece a seguir.
É isso que eu tenho.
Vamos dar os prémios. Deixemos, vamos prémios. E depois
é? Aqui. Pronto. Não é essa a indicação que eu tenho, Sr. Presidente, mas...
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, procedem agora à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa de 2023. Recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2023, Amina Boaiás. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2023 à Global Campus of Human Rights, aqui representada pela Presidente Verónica Gomes e pelo Secretário-Geral Manfred Novak.
Agora sim, Vou dar a palavra à Sra. Laureada Mina Boiás.
I am so small. Assalamu alaikum. Azul Filawen. Como vous savez, nous avons...
Como sabem, nós temos duas línguas oficiais e por isso decidi cumprimentar-vos através das minhas duas línguas oficiais. A Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Portuguesa, a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, a Sua Excelência, o Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Srs. Deputados da Assembleia da República, caros colaureados, o Global Campus for Human Rights, Sr. Embaixador da Sua Majestade o Rei junto de Portugal, caros convidados, senhoras e senhores. É com uma enorme gratidão e uma profunda humildade que me apresento perante vós nesta Assembleia para aceitar o Prémio Norte-Sul. Por isso vos agradeço ao Conselho da Europa, através do Centro Norte-Sul, por esta admirável distinção. E a honra que me concederam, senhoras e senhores, hoje não é meramente um reconhecimento de um esforço individual em prol dos direitos do homem. É igualmente, para mim, um testemunho dos grandes progressos que o meu país efetuou em prol da liberdade dos marroquinos e das marroquinas. É uma grande honra para mim e tem um significado muito especial, visto que coincide hoje, este ano, com o 21º aniversário da implementação de uma Comitê da Conciliação. Como sabem, talvez esta instância representa um exemplo pioneiro de uma justiça no mundo árabe-muçulmano, exatamente pelo seu enfoque na reparação comunitária, pela a sua adoção desta abordagem de género e a indenização efetiva das vítimas de graves violações dos direitos do homem, constitui, para nós militantes e ativistas, uma experiência única no mundo. E esta etapa fundamental, senhoras e senhores, na construção do Estado de Direito em Marrocos, foi também o mais importante, foi o fundador de uma abordagem que eu chamaria a abordagem marroquina aos direitos do homem, baseado numa constante interação entre a sociedade civil e o Estado, através das suas diferentes instituições, caracterizada por três elementos, a meu ver, que eu gostaria de partilhar convosco. O primeiro elemento, o consenso entre todas as partes a alcançar um compromisso. O segundo elemento, a elaboração de respostas que sejam mais adaptadas ao contexto nacional e, certamente, à sociedade marroquina. E o terceiro elemento, a inclusividade de todos os atores nesta abordagem participativa que inclua as 12 regiões do Reino de Marrocos. E para mim é graças a esta abordagem que a recomendação da sociedade civil marroquina para a criação de uma comissão de verdade foi adotada no ano 2000 pelo Conselho Consultivo dos Direitos do Homem, o predecessor do Conselho Nacional dos Direitos do Homem, que eu tenho a grande honra de presidir. Entre outros atos adotados pela Sua Majestade o Rei Mohamed VI. Isto não se poderia ter sido feito sem esta visão ampla de Sua Majestade, que superou as hesitações muito profundas da sociedade no ano 2000 sobre a questão dos direitos da mulher, da igualdade do género, ou um êxito decisivo e raro nesta região. É exatamente com esta mesma visão, senhoras e senhores, que Marrocos se prepara já há alguns meses para reformar pela segunda vez em 20 anos o Tribunal da Família. Por exemplo, a profissão da Adul, notário muçulmano, está aberto agora às mulheres após decisão do rei, tornando um verdadeiro ponto de viragem histórica, uma decisão muito favorável para as mulheres muçulmanas que podem agora exercer esta função. Igualmente, para mim, o diálogo entre a sociedade civil e os diferentes atores institucionais vai permitir a implementação de princípios e valores dos sistemas internacionais de direitos do homem de uma maneira adaptada, oportuna, assim como a sua apropriação e o alargamento progressivo a toda a sociedade. A sociedade civil, que dando impulsionando este processo normativo, que encoraja a internalização dos preceitos dos direitos do homem e a passagem de uma ação pública pelos organismos em causa. E este processo normativo dos direitos do homem não é unidirecional, mas sim multidirecional. Nós verificamos os grandes avanços efetuados em Marrocos na luta contra a tortura, os tratamentos degradantes e desumanos, a campanha nacional de várias ONGs que eu tive o orgulho de presidir em 2009, por dois objetivos importantes: a ratificação da Convenção da Proteção de todas as pessoas vítimas do desaparecimento forçado e o protocolo facultativo à Convenção sobre a Tortura, contra a Tortura. E tivemos razão e fizemos, aprovemos a aprovação em 2013. E atualmente temos um Mecanismo Nacional da Prevenção da Tortura, que foi implementado pelo Conselho Nacional dos Direitos do Homem em 2019. Baseada em parte nas recomendações desta instância de conciliação. Hoje em dia avançamos muito. Parceria esta que associa o Conselho Nacional dos Direitos do Homem com a Direção-Geral da Segurança Nacional para prevenção dos locais de privação de liberdade. Para além da Direção-Geral de Segurança Nacional, temos os programas de formação periódicos com a Polícia Real e também os que são responsáveis pelos locais de privação de liberdade, que são considerados como único no seu género, através da colaboração e do diálogo em termos da luta e de prevenção contra a tortura. É exatamente esta abordagem, senhoras e senhores, esta abordagem institucional que nós gostaríamos de partilhar com as nossas irmãs e irmãos das instituições nacionais dos direitos do mundo, do homem do meu continente, a África, através da criação de redes e mecanismos nacionais para a prevenção da tortura em África, e que foi feito ano passado em Marrakech, cujo secretariado está em Rabat. Senhoras e excelências, senhores e senhoras, estas grandes mudanças em matéria de direitos dos homens no meu país não teriam sido alcançados sem o trabalho de todos e o envolvimento de todos, porque a criação de um Estado de Direito é um projeto de toda a sociedade que diz respeito a toda a nação e que não deve ser de maneira nenhuma percepcionada como uma finalidade inelutável e nem uma limitação inevitável. É uma opção voluntária, soberana, que se impõe dentro de um equilíbrio delicado. E eu gostaria de vos garantir que muitas vezes este equilíbrio é muito delicado dentro de um desenvolvimento e democracia. Foi este processo que nós conseguimos pôr em prática através desta abordagem perante os direitos do homem. Este equilíbrio que eu acabei de descrever, esta força que nós conseguimos manter nos últimos 20 anos. Sobre a questão, como é que nós podemos traduzir os direitos de iure para que possam ser e incluir nos 180 artigos da Constituição em direitos de facto? A Comissão Nacional dos Direitos do Homem tenta aproximar-se todos os dias a todas estas questões e dar as respostas adequadas e adaptadas, tendo em consideração as especificidades e as dinâmicas muito próprias que garantam a todos um exercício eficaz e real dos direitos do homem, universais, visto que o desafio para todos, para todos os países e para todos os atores, e nomeadamente para os países do Sul, de onde eu sou oriunda, tem a ver com a efetividade dos direitos do cidadão. E eu continuo convicta que esta construção do Estado de Direito não pode acontecer sem a construção do Estado que não garante simplesmente os direitos aos seus cidadãos, mas que defenda de um modo ativo as suas liberdades e os seus interesses e o primeiro dos seus direitos, o direito à vida. A multiplicação e a globalização, senhoras e senhores, destes mesmos desafios não pode de maneira nenhuma questionar o nosso compromisso em prol dos direitos humanos e, nomeadamente, o direito à vida. Este direito supremo, original e o único direito absoluto nas normas internacionais, em relação às quais todos os outros direitos estão subordinados e em relação ao qual todos os outros direitos são originários. E este nem a pena de morte, nem as atrocidades nos conflitos não podem ser justificados ou ignoradas num momento em que eles não são nem sequer, não implicam a defesa da humanidade, nem são humanos. Nesta sociedade cada vez mais polarizada entre os países do Sul e os países do Norte, as iniciativas como o Prémio Norte-Sul devem constituir um exemplo baseados na convicção que nós somos todos iguais e que a nós compete recordar àqueles que talvez o tenham esquecido que a vida é aquilo que existe de mais precioso no mundo. E agora que celebramos o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, eu aproveito esta oportunidade ilustre de entrega dos Prémios Norte-Sul para evocar a grande responsabilidade que é a nossa, tendo em conta a nossa história comum e as nossas tradições escolares de coexistência pacífica, para fazermos um envolvimento conjunto em prol dos valores comuns que nos unem a igualdade, solidariedade e não discriminação. E para concluir, eu gostaria sinceramente agradecer igualmente ao povo português e os seus representantes aqui presentes para nos terem acolhido tão calorosamente no Palácio de São Mento, o símbolo da riqueza da história portuguesa. É a segunda vez, para alguns que não sabem, gostaria de dizer, é a segunda vez que eu me encontro neste magnífico edifício. A primeira vez acompanhava um homem que eu tenho a honra, que é, de facto, o meu colega, que é alguém que me ensinou muito sobre o valor da ação coletiva e a importância da objetividade, da rigor e da ética no nosso trabalho de defesa dos direitos do homem. Um homem que também estava aqui quando recebeu este prémio tão prestigiante. O antigo primeiro-ministro, o Sr. Ahmed Yusufi, que a sua alma repousa em paz. Assim, foi o primeiro marroquino a receber este prémio, seguido do meu caro amigo, o Sr. Andreas Zola, conselheiro de Sua Majestade. Através do seu envolvimento constante em prol do diálogo entre as culturas, deve ser fonte de inspiração e inspirar os nossos combates e as nossas ações. Eu gostaria, finalmente, agradecer a todos os que estão presentes por me terem dado o privilégio de partilhar estas reflexões, não simplesmente sobre o meu percurso, mas particularmente sobre as preocupações pessoais enquanto defensora marroquina dos direitos do homem e defensora africana dos países do Sul, visto que o nosso trabalho não é um trabalho comum, mas para mim considero-a uma vocação existencial. É uma tarefa que exige disciplina, determinação e humildade. É esta crença profunda na humanidade de todos nós e a convicção de que a dignidade, a justiça e a igualdade são o nosso destino comum. Muito obrigada.
Tem agora a palavra a laureada Verónica Gomes, representante da Global Campus of Human Rights.
Thank you. Your Excellency.
Vossas Excelências, Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Dr. Edith Estrela, Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Sr. Björn Berg, Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Embaixadora Francesca Camilleri, Senhores Deputados da Assembleia da República, membros do Centro Norte-Sul, caros coloreados e caros convidados, é um grande privilégio aceitar o Prémio Norte-Sul deste ano em nome dos órgãos diretivos do Campus Global dos Direitos Humanos, uma associação de universidades de todo o mundo, unidas pela convicção e pela tarefa de promover os direitos humanos universais com uma perspectiva regional e interdisciplinar. Este ano, o prémio é atribuído num contexto de conflitos armados bilaterais e de crises humanitárias com ramificações regionais e mundiais, de erosão dos valores democráticos, de hostilidade para com os defensores dos direitos humanos, de incertezas existenciais que envolvem formas ainda não totalmente compreendidas de tecnologias da informação e o desenrolar constante da crise climática. E, no entanto, é nestes contextos que os conhecimentos e a formação dos trabalhadores humanitários, dos funcionários públicos, dos funcionários públicos internacionais, dos profissionais de várias disciplinas e dos cidadãos ativos ultrapassam os obstáculos materiais, jurídicos, económicos e políticos, e que o fazem para fazer a diferença, salvando vidas em situações de emergência, assegurando uma vida melhor, uma vida sustentável para as suas comunidades e procurando a justiça frente à injustiça. A educação é essencial para alcançarmos a paz, a democracia, o Estado de Direito, a justiça social, o desenvolvimento e o respeito dos direitos individuais e coletivos. O reconhecimento dos direitos humanos pelo direito nacional e internacional protege todas as pessoas sem discriminação, garantindo que estas proteções, para garantir que estas proteções sejam devidamente aplicadas, é necessário, por um lado, que todas as áreas do governo atuem de forma coordenada e, por outro lado, que a população compreenda como pode exercer os seus direitos e como responsabilizar as autoridades e outros indivíduos quando estes direitos são violados. Isto só será possível numa sociedade com uma cultura de direitos humanos. Uma cultura de direitos humanos é um ethos impregnado de aspirações, convicções, princípios e práticas baseados na igualdade, na justiça, na sustentabilidade. A construção deste ethos assenta na nossa compreensão progressiva do ambiente através da ciência e da nossa própria experiência social de coexistência dentro das nossas próprias famílias, nas nossas próprias comunidades e com outras comunidades e outras espécies no planeta. A construção de uma cultura de direitos baseada na igualdade, justiça e sustentabilidade não tem sido uma tarefa isenta de retrocessos. Por esta razão, a educação, só reconhecida enquanto um direito que deveria estar ao alcance de todos no século XX, mas ainda não garantida para todos mesmo no século XXI, a educação é uma ferramenta fundamental neste processo. A comunidade académica em constante crescimento, representada pelo Campus Global, procura dar uma contribuição significativa para educar, envolver, mobilizar E em última análise, defender e ampliar a literacia dos direitos humanos. Nesta tarefa, o Campus Global procura transcender qualquer dicotomia Norte-Sul. Somos uma instituição feita de diferentes componentes localizados no Norte e no Sul, mas que colaboram em pé de igualdade e que prosperam através de uma fertilização cruzada e juntos, os diferentes componentes do Campus Global fazem com que os direitos humanos falem em muitas línguas, mas com um coração e mente comuns, em prol de uma visão conjunta, a cultura dos direitos humanos. Em nome dos órgãos diretivos do Campus Global de Direitos Humanos, os nossos agradecimentos ao Centro Norte-Sul do Conselho da Europa pela atribuição deste prémio, que é em si um reconhecimento do papel da educação para os direitos humanos. Um agradecimento caloroso à Assembleia da República e ao Presidente da República Portuguesa por nos acolherem nesta cerimónia num gesto que reforça a nossa cultura comum dos direitos humanos. E agora vou dar a palavra ao Secretário-Geral do Campus Global, Professor Manfred Novak. Muito obrigada.
Vai usar a palavra o laureado Manfred Novak, representante do Global Campus of Human Rights.
Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen.
Minhas senhoras, meus senhores, excelências, na Conferência de Viena dos Direitos Humanos, em 1993, os chefes de Estado e de Governo sublinharam unanimemente que todos os direitos humanos são universais, iguais, indivisíveis e interdependentes. Tratou-se de um compromisso entre o Sul Global e o Norte Global. Enquanto os governos do Sul Global aceitaram a universalidade dos direitos humanos, os governos do Norte Global reconheceram a igualdade, a indivisibilidade e a interdependência de todos os direitos humanos. Tal significa que os direitos económicos, sociais e culturais, incluindo os direitos à segurança social, a um nível de vida adequado, à igualdade de acesso aos cuidados de saúde e ao ensino, devem ser tratados em pé de igualdade com os direitos civis e políticos. A Constituição Portuguesa de 1976 tem sido frequentemente saudada como um modelo de defesa da igualdade entre estas diferentes categorias de direitos humanos. Além disso, muitos Estados africanos e asiáticos sublinharam também que os direitos humanos coletivos, como os direitos dos povos à autodeterminação, ao desenvolvimento e a um ambiente limpo, saudável e sustentável, deviam ser incluídos na noção de igualdade e interdependência de todos os direitos humanos. Infelizmente, muitos governos do Norte Global continuam a dar prioridade nas suas políticas internas e externas aos direitos civis e políticos, enquanto muitos governos do Sul Global põem novamente em causa a universalidade dos direitos humanos e consideram-nos como os chamados valores ocidentais. Esta situação põe em causa o compromisso histórico da Conferência Mundial de Viena, numa altura em que os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, valores fundamentais do Conselho da Europa, estão cada vez mais ameaçados em muitas regiões do nosso planeta. Considera a atribuição do prestigioso Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa ao Global Campus of Human Rights como um lembrete de que os direitos humanos em todas as suas dimensões, nomeadamente os direitos civis, políticos, económicos, sociais, culturais e coletivos, não são apenas valores ocidentais, mas o único sistema de valores universalmente reconhecido do nosso tempo. Enquanto maior instituição mundial de formação pós-graduada em Direitos Humanos, o Global Campus of Human Rights, com mais de 100 universidades participantes em todas as regiões do mundo, 8 programas regionais de mestrado na América Latina e Caraíbas, África, região Ásia-Pacífico, mundo árabe, Ásia Central, Sudeste Europeu e Europa, e com milhares de diplomados a trabalhar como embaixadores dos direitos humanos em governos, organizações intergovernamentais e não governamentais, empresas e universidades. O Global Campus of Human Rights leva muito a sério a universalidade, a igualdade e a interdependência de todos os direitos humanos. Estamos profundamente convencidos de que só uma abordagem universal, baseada nos direitos humanos, será capaz de resolver as crises e os desafios globais mais urgentes do nosso tempo. Quer se trate do uso crescente de armas e guerras para resolver conflitos reais ou aparentes, da tripla crise planetária, da desigualdade económica escandalosa entre Estados e dentro destes, da digitalização, da inteligência artificial, da polarização, da radicalização e do extremismo. Sinto-me profundamente honrada e grata ao Conselho da Europa, a mais antiga e verdadeiramente pioneira organização intergovernamental, totalmente dedicada aos direitos humanos, à democracia e ao Estado de Direito, ao Centro-Norte-Sul, como um pilar na implementação da dimensão externa do Conselho da Europa, e ao Governo de Portugal, por ter atribuído o prestigiado Prémio Norte-Sul ao Global Campus of Human Rights. Este prémio encorajar-nos-á a continuar o nosso trabalho de educação de muitos milhares de futuros defensores dos direitos humanos, espalhando a mensagem dos direitos humanos universais, da democracia e da sustentabilidade em todos os cantos do nosso planeta. E a defender os defensores dos direitos humanos, os direitos das crianças e os direitos das gerações futuras a um mundo melhor. E muito agradeço a vossa atenção.
Vou dar agora a palavra à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Sra. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte Sul, excelentíssimos laureados, Amina Boyayash, Global Campus of Human Rights, representados por Verónica Gomes e Manfred Novak, senhoras e senhores embaixadores, senhores presidentes de grupos parlamentares, seus representantes e deputados únicos, senhoras e senhores deputados, excelências. É para mim particularmente grato voltar a esta Assembleia para mais uma cerimónia de entrega dos prémios do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Este galardão reconhece quem dedica a sua vida à defesa e à promoção dos direitos humanos, da democracia e da solidariedade entre povos. nos tempos conturbados em que vivemos, poucos valores serão mais relevantes do que estes. Há cerca de um mês, celebramos nesta casa a chegada desses valores a Portugal. O 25 de Abril permitiu-nos aspirar à liberdade e a uma relação de iguais com países, vizinhos e amigos. Na consolidação da nossa democracia e do Estado de Direito, contamos sempre com o apoio inestimável do Conselho da Europa, a que, não por acaso, Portugal aderiu pela mão de Mário Soares logo no final de 1976. Sendo certo que ainda durante a Revolução e os trabalhos da Assembleia Constituinte, uma delegação da mesma Constituinte visitara a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, delegação de que tive a honra de ser o mais jovem deputado. Desde 1976, o Conselho da Europa, que assinala 75 anos de vida, soube adaptar-se e evoluir para responder aos contínuos desafios. Na Europa e fora dela, regiões mais próximas ou longínquas. Hoje, com uma guerra de agressão em pleno continente europeu e uma situação complexa e dramática no Médio Oriente, o seu papel é ainda mais importante. A declaração de Reykjavik, adotada há exatamente um ano, traçou o caminho para os próximos tempos e colocou o centro Norte-Sul no âmago da ação do Conselho da Europa face à sua vizinhança. Um reconhecimento mais do que devido à missão que o centro vem desenvolvendo há mais de 30 anos. O empenho de Portugal no trabalho do centro Norte-Sul é constante e não é uma mera extensão do nosso compromisso de longa data com o Conselho da Europa. É uma forma de continuar a contribuir ativamente para disseminar e consolidar os princípios e a cooperação de que beneficiamos em momentos cruciais da vida do nosso país, afirmando a crescente relevância das relações entre o Norte e o Sul. Neste processo, é essencial o papel de todos quantos já foram agraciados com o presente prémio. Com a sua dedicação, fazem a diferença na vida de pessoas e instituições, colocando o seu talento ao serviço de sociedades mais justas e inclusivas. São uma inspiração, dando voz e corpo à conhecida frase de Albert Einstein: "A life lived for others is the only life worth living." Os laureados de hoje não são uma exceção. A senhora Amina Boyayash tem um extensíssimo currículo de trabalho em prol dos direitos humanos, no seu país natal, a nível regional e a nível global. Das inúmeras áreas a que se tem dedicado, destaco novamente a luta pela igualdade de género, a luta contra a tortura e a luta pela abolição da pena de morte. Olhando a essa vida de luta e à biografia da senhora Boyayash, creio poder dizer que o destino lhe foi traçado à nascença. Quem vem ao mundo no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, não pode seguramente deixar de se dedicar a essa prioridade das prioridades. Por outro lado, os direitos humanos, a democracia e a solidariedade entre nações não podem nunca ser vistos como dados adquiridos. É necessário cuidar para evitar a sua erosão e, sobretudo, trabalhar junto e com as gerações mais jovens sobre o seu papel na construção de sociedades livres e democráticas. Esse é o trabalho do Global Campus on Human Rights. Com presença em 7 regiões, esta rede de universidades, uma das quais também portuguesa, transforma jovens de todo o mundo nos defensores e militantes dos direitos humanos do futuro. Naqueles que, quem sabe, um dia poderão também vir aqui receber este prémio. Termino, portanto, com uma nota de júbilo e de otimismo. Reconhecer o trabalho de mais 2 laureados do Prémio do Centro Norte-Sul é reconhecer que continua a haver espaço para a defesa dos valores do Conselho da Europa. É reconhecer que, apesar dos ataques a estes valores, um pouco por todo o universo, incluindo no nosso continente, a luta pela democracia e pela dignidade humana não está perdida e vai ter de ser ganha. É reconhecer, por fim, que todos podemos contribuir para o projeto de um mundo melhor. Não desperdicemos essa oportunidade. Mais do que um apelo deste tempo, é uma missão de vida. Merci, cher lauréat, pour votre vie de compromis envers les autres. Thank you, dear laureates.
Muito obrigado, caros laureados, pelo vosso empenho e por pensarem sempre nos outros.
Declaro encerrada a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2023. Muito obrigado.